Boa tarde. Vamos então reiniciar os nossos trabalhos e para uma declaração política tem a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Senhor Deputado. Deputado Berto Messias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Senhora e Srs. Membros do Governo. Vivemos hoje tempos muito difíceis, tempos em que estamos assolados por uma crise económica e social de dimensão mundial que continua a condicionar negativamente a vida de todos. Estes são, por isso, tempos que exigem uma enorme responsabilidade de todos, sobretudo dos agentes do sistema político. Infelizmente, os episódios dos últimos dias protagonizados pelo PSD e pelo CDS-PP, dignos das melhores telenovelas mexicanas da atualidade, têm sido um péssimo contributo para isso. Na passada semana, o país assistiu incrédulo ao agudizar de uma crise política provocada por quem tinha a obrigação de assegurar a estabilidade governativa. Em apenas 48 horas, o Governo de Portugal perdeu consecutivamente o número 2 e o número 3 do Executivo. Primeiro, foi o Ministro de Estado e das Finanças a admitir publicamente o falhanço das políticas do Governo e a ausência de liderança do Sr. Primeiro-Ministro. A carta de demissão de Vítor Gaspar ficará na história política de Portugal como o reconhecimento inequívoco do insucesso das políticas de um governo. Finalmente, a realidade impôs-se e Vítor Gaspar reconheceu que o experimentalismo político levado a cabo pelo governo do PSD e do CDS estava a arruinar o país. Mas como se isso não bastasse, apenas 24 horas depois deste terremoto político, o líder do CDS-PP e Ministro de Estado surpreende tudo e todos ao anunciar a sua decisão irrevogável de se demitir do Governo sem deixar de criticar severamente o chefe do Executivo. Nunca, em tão pouco tempo, alguém fez tanto mal à credibilidade e estabilidade política em Portugal como os presidentes do PSD e do CDS. Em apenas 48 horas, a irresponsabilidade e o egocentrismo tomaram conta do governo do nosso país. O interesse nacional, a estabilidade e a responsabilidade fundamentais nesta fase foram irrevogavelmente postos em causa. PSD e CDS são, por isso, os grandes responsáveis pelo episódio mais irresponsável da política portuguesa nas últimas décadas. Depois de todos os sacrifícios impostos às famílias e às empresas, depois de todo o sofrimento de milhares de empresas falidas e de milhares de famílias insolventes, a coligação da desgraça nacional resolve, com profundo desrespeito e intolerável indiferença, desmerecer os sacrifícios que impuseram a milhões de portugueses. Este araquiri político do governo do PSD e do CDS-PP, ou talvez seja melhor dizer do CDS-PP e do PSD, para além do reconhecimento do seu falhanço, foi porventura o ato de maior inutilidade política de que há memória. É fundamental, por isso, em nome da democracia, da legitimidade democrática e do normal funcionamento das instituições, devolver a palavra aos portugueses. Nenhum português acredita num governo que num dia está irrevogavelmente demitido e no outro irremediavelmente rendido à troca de cadeiras e de lugares ministeriáveis. É por isso fundamental fazer valer a regra de ouro da democracia e deixar que os eleitores se pronunciem. Portugal precisa de eleições para que tudo seja clarificado. Portugal precisa de um governo de salvação nacional legitimado pelas urnas. Um governo que ofereça uma alternativa de responsabilidade, de credibilidade e de esperança. Um governo que aposte no crescimento económico e na criação de postos de trabalho. Um governo que seja capaz de negociar com os nossos credores e que não se limite, como até aqui, a ser uma espécie de porta-voz da Troika em Portugal. Um governo que seja capaz de criar consensos e compromissos, de criar um consenso alargado a vários anos em setores estratégicos, sob pena de não estarmos à altura de ultrapassar as dificuldades com que estamos confrontados. E não podemos ter medo de eleições. Não podemos ter medo da democracia. Dizer que precisamos de estabilidade, recusando por isso a pronúncia dos portugueses, é uma subversão completa do nosso Estado de Direito que nos remete para tempos da velha senhora de que ninguém tem saudades. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, apesar de vivermos numa região autónoma, as políticas nacionais têm também um efeito negativo nos Açores. A insensibilidade social materializada nos cortes nas prestações sociais, o aumento de impostos e as políticas de austeridade, originárias de uma grande retração, com efeitos, como se sabe, ao nível de consumo e do investimento privado, têm contribuído negativamente para a diminuição da qualidade de vida dos açorianos. Apesar dos esforços do Governo dos Açores, que a contraciclo tudo tem feito para contrariar a austeridade nacional e os efeitos da crise económica e financeira, é muito claro que a instabilidade e as más políticas nacionais podem destruir as boas políticas regionais. Mas continuamos empenhados em, apesar dos constrangimentos, em fazer diferente, reafirmando que a via açoriana para o desenvolvimento não é mera retórica político-partidária, é sim uma evidência materializada todos os dias pela ação política do Governo dos Açores e do Partido Socialista. Vejam-se exemplos muito concretos recentemente. O facto da Troika referir que as contas dos Açores não carecem de atenção especial ou de controlo adicional. O facto de no setor da educação haver estabilidade e os sindicatos terem decidido não fazer greve na região, em contraponto com a confusão geral na greve aos exames nacionais no continente. O facto de o Governo dos Açores pagar os subsídios de férias no mês de julho, quando na República isso acontecerá apenas em novembro. O facto de na região os trabalhadores da administração pública regional não serem afetados pelo regime de mobilidade especial, garantindo assim que os funcionários públicos do quadro manterão os seus empregos e não irão ter qualquer redução dos seus vencimentos. Ou o facto de o Sindicato dos Enfermeiros ter já anunciado que não fará greve nos Açores. São exemplos concretos que comprovam esta forma de fazer diferente nos Açores. Isso deve ser motivo de satisfação, porque esta estabilidade e esta forma de ação política que defende os nossos concidadãos tem a virtude de ser um capital reivindicativo muito relevante. Numa altura em que a crise e as dificuldades financeiras servem de desculpa para tudo, podendo fazer perigar as conquistas da autonomia regional. Todos os sucessos da governação nos Açores não são sucessos do PS ou do Governo. São sucessos dos Açores, que servirão de bom exemplo e de mais-valias para conseguir mais e melhor para a nossa terra. É por isso que todos os atropelos que se têm verificado no nosso país não nos devem fazer baixar a guarda contra aqueles que, em nome da crise e de colunas de folhas de Excel, tentam todos os dias fugir às suas responsabilidades no financiamento das funções do Estado na região e diminuir as nossas competências autonómicas. A suposta reforma do Estado e das suas funções sociais não pode resvalar para qualquer esvaziamento ou desresponsabilização do Estado para com os açorianos. E todos, sem exceção, devem estar alerta e devem contrariar qualquer tendência centralista que tenha como agenda escondida asfixiar-nos financeiramente para nos condicionar politicamente. É por isso que a estabilidade política e a maturidade democrática que se verificam nos Açores são um referencial importante em contraponto com a infeliz confusão que acontece atualmente no nosso país. Precisamos, assim, de consensos, de compromissos e que todos se mobilizem na construção de ideias e de propostas para a defesa da nossa terra. Temos de continuar este caminho, um caminho de defesa intransigente dos Açores, e fazê-lo com estabilidade e com responsabilidade. Fazê-lo com os açorianos. Fazê-lo disponíveis para o diálogo e para a promoção de consensos e de compromissos com todos os agentes do sistema político. Este não é o tempo da crispação política ou partidária inconsequente. Este é sempre tempo da confrontação acesa e intensa de ideias e de pontos de vista, mas não é o tempo da guerrilha estéril. Este não é o tempo da recuperação de narrativas passadas que não levaram a lado nenhum e que desmereceram e diminuíram o nome dos Açores. Este é o tempo de, no cumprimento dos mais básicos valores da democracia, darmos uma lição de maturidade democrática e de sentido de Estado ao resto do país. Afirmo, como dirigente do Partido Socialista, o partido que tem sido uma referência de transparência e de boas práticas democráticas. O partido que se autolimitou com a lei de limitação dos mandatos. O partido que propôs e aprovou uma lei eleitoral que, felizmente, tornou este Parlamento mais plural e com mais partidos. O partido que respeita a oposição como em mais nenhum local deste país e que nunca se acomodou à sombra de uma maioria absoluta que, aliás, lhe foi conferida pela esmagadora maioria dos açorianos. O Partido Socialista, que esteve sempre disponível para promover consensos e acordos. Um partido que respeita todos, mas que não aceita de ninguém lições sobre democracia. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, poderemos falar de crédito automóvel quando o Sr. Deputado Artur Lima quiser, onde quiser. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, e que fique muito claro, nenhuma campanha difamatória, nenhuma campanha de intoxicação mediática, nenhum terrorismo nas redes sociais, nenhuma insinuação ou especulação ou nenhuma tentativa de assassinato de caráter nos condicionará ou nos desviará dos nossos propósitos. Defender sempre os Açores e os açorianos, seja contra quem for. Este é o tempo de mais uma vez fazer diferente nos Açores, de afirmar a estabilidade e a responsabilidade como uma referência inquestionável para Portugal. Quem quiser fazê-lo, junte-se a nós. Estaremos sempre disponíveis para o diálogo. Quem quiser perder-se na guerrilha, na trica, na politiquice, ficará a falar sozinho, porque para isso não estamos nem nunca estaremos disponíveis. Não estaremos disponíveis para alimentar debates políticos que não resolvem os problemas dos açorianos. Os nossos adversários não são os partidos da oposição, com o respeito que nos merecem. Os nossos adversários são a crise, o desemprego, os problemas sociais, e é esses que combateremos todos os dias e esperamos que todos estejam disponíveis para contribuir para um caminho de sucesso no combate a estes problemas. Não nos desviaremos dos nossos objetivos por um segundo que seja, porque nenhum governo, pode dizer que faz tudo bem. Nenhum governo ou nenhum partido pode dizer que resolve todos os problemas, mas qualquer governo tem a obrigação de fazer tudo o que está ao seu alcance e no âmbito das suas competências para defender a sua terra e para ajudar os seus concidadãos. É isto que estou certo que este governo continuará a fazer e é isso que certamente o Partido Socialista continuará a fazer, disse.
Está aberto o debate e as inscrições. Senhor deputado Paulo Esteve, até a palavra.
Senhores deputados, senhores membros do Governo, senhor deputado Berto Messias, eu, creio, tenho em mais alta consideração e por isso vou responder ao discurso que Vossa Excelência fez, mas tenho muita dificuldade. Porque este discurso é o pior discurso que eu ouvi realizar em 5 anos no Parlamento. Em primeiro lugar, e vou explicar porquê. Senhor deputado Berto Messias, eu não sei do que é que o senhor falou. Foi uma mistura de assuntos. Alguém... Ouça, senhor deputado. Qual era o objetivo do seu discurso? Qual era o tema? Que declaração política é esta? Leia-me o título da sua declaração política. Vamos ter muita dificuldade. Porque eu, de facto, não percebi, mas veja, diga-me só uma coisa, a seguir quando me responder, qual era o título que tinha aí escrito, com certeza, declaração política, e depois por baixo tem, tema. Eu não tenho tema nenhum, porque o senhor falou aqui de alhos e de bugalhos. O senhor deputado aqui falou tudo um pouco. Falou do seguinte, do Governo da República... Com certeza. Senhor Presidente, Senhor Presidente, Senhor, Senhor Deputado Berto Messias, deixe, eu ouvi... Bom. Senhor Deputado Berto Messias, quero ouvir a resposta ao seu discurso, é porque a questão é esta. O Sr. Deputado Berto Messias entrou ali, naquela parte que foi perceptível do seu discurso, quis criticar a atual crise política. E quis criticar a atual crise política dizendo o seguinte: não, os senhores criaram um clima de instabilidade e foram altamente irresponsáveis, porque os senhores quiseram fazer cair o Governo, quiseram fazer cair o Governo da República. E eu pergunto, então, mas não foi o seu partido? Quando o seu partido apresentou uma moção de censura na Assembleia da República, qual era a consequência, qual é a consequência constitucional quando se aprova uma moção de censura? Qual é a consequência? A consequência não é derrubar o Governo, a consequência não era criar então o tal clima de instabilidade que o senhor agora vem criticar. Então a moção de censura do Partido Socialista que faria cair o Governo da República não criava instabilidade. Agora sim, uma crise ou outra crise é que já é condenável. Ó senhor deputado, o senhor deputado tem que ser congruente com as análises que faz. Ou quer estabilidade ou não quer estabilidade. E depois, na outra parte que foi perceptível do seu discurso, o senhor deputado diz assim: olhem para nós, aqui nos Açores, estabilidade é aqui, 17 anos de poder absoluto, aqui é que nós temos estabilidade política, vejam os sinais da estabilidade política, aqui há paz, sim, temos a paz dos cemitérios, porque aqui o que nós temos é um regime que persegue pessoas, é um regime não democrático, em que as pessoas têm medo, em que as pessoas são condicionadas do ponto de vista político, é um regime em que não existe oportunidade de alternância política em que os senhores repetem legislatura após legislatura porque controlam todos os mecanismos de controle desta sociedade, e aqui o que nós temos é a paz dos cemitérios. O que nós temos aqui é, de facto, uma imagem do que pode significar a estabilidade política sem que as liberdades estejam garantidas, sem que a liberdade de expressão nos Açores possa, de facto, ser utilizada por todos os cidadãos. E, portanto, o que acontece aqui, Sr. Deputado, a estabilidade do que o senhor fala aqui na região autónoma dos Açores é uma estabilidade que não é democrática. É uma estabilidade conseguida amordaçando as vozes dos cidadãos livres, daqueles que discordam, amordaçando a liberdade de consciência, amordaçando a liberdade de opinião, senhor deputado. Essa é a estabilidade do que o senhor fala. E esta estabilidade, senhor deputado, eu não estou de acordo com esta estabilidade. Eu não estou de acordo com este sistema político. Eu não estou de acordo, eu estou de acordo com as liberdades, eu estou de acordo com uma sociedade em que todos podem exprimir a sua opinião livremente, sem medo de represálias, sem medo do que lhes pode vir a acontecer no futuro. E por isso, Sr. Deputado, é muito infeliz, e termino, Sr. Presidente, é muito infeliz a sua intervenção, uma intervenção em que apresenta como contraponto à instabilidade da República que o seu próprio partido quis criar, aprovando uma moção de censura, o senhor apresenta como contraponto esta estabilidade. Mas esta estabilidade é a estabilidade de qualquer outra ditadura, igual a outra ditadura, em que as pessoas estão amordaçadas, em que as pessoas não podem falar com liberdade, em que as pessoas são perseguidas pelos vossos mecanismos, os mecanismos policiais que os senhores montaram, os mecanismos policiais que a senhora... Diga, senhora deputada. Diga, senhora secretária. Se tem a dizer, inscreva-se. Diga. Então, não está a comentar? Não, mas pode fazer uma parte. Não pode fazer uma parte ofensiva, porque senão eu vou ofendê-la também. Não pode fazer uma parte ofensiva, que é o que a senhora estava a fazer. Não pode fazer uma parte ofensiva. Diga, tenha a coragem de dizer aquilo que estava a dizer aí. Tenha a coragem de dizer. Senhor, eu termino a minha intervenção. Nesta região não existe liberdade. Nesta região as pessoas são perseguidas por...
Senhores deputados, continuam abertas as inscrições. A mesa não tem mais intervenções. Assim sendo, dou a palavra para fazer o encerramento da sua declaração política ao senhor deputado. Tem a palavra o senhor deputado Duarte Freitas.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, como já tive a oportunidade de dizer, aquilo que se passou na semana passada a nível da instabilidade política no país foi mau para todos os portugueses. E o esforço que os portugueses têm vindo a fazer ao longo dos últimos anos merecia e merece outro respeito por parte de todos os partidos, nomeadamente os partidos do arco da governação, e nomeadamente por parte dos partidos que assinaram os acordos do memorando da Troika. E, portanto, na altura fiz um apelo para que todas estas forças políticas, e em especial estas que assinaram o memorando da Troika, pudessem rapidamente chegar a um consenso, ultrapassar a situação a bem dos portugueses que sofriam e sofrem, e também face àquilo que se provou que era terrível, de instabilidade em cima de instabilidade, e que foi claramente verificado naquilo que se passou na Bolsa e naquilo que se passou nos mercados internacionais em relação aos juros da dívida soberana. E, portanto, aquilo que é preciso aqui hoje de novo renovar é que é importante que estes partidos, nomeadamente os da arco da governação, que assinaram o acordo da Troika, tentem encontrar plataformas onde possa assentar uma estabilidade que garanta aos portugueses que os esforços que têm vindo a fazer vão ter sucesso, vão ter uma retribuição e que Portugal poderá melhorar a sua situação nos próximos anos. Em segundo lugar, e aqui mais no âmbito da política regional, eu gostaria de referir algo que vem sendo de alguma forma recorrente nas intervenções de alguns responsáveis do Partido Socialista na região, que é de alguma forma um pouco a vertigem do Partido Único, como se os interesses dos Açores fossem exatamente os interesses do PS, ou os interesses do PS quisessem transfigurá-los nos interesses dos Açores. Quero dizer-vos, da parte do PSD Açores, nós vamos nos juntar não ao PS, mas vamos juntar aos açorianos. E quando for preciso, como temos vindo a provar, estar ao lado do PS na defesa dos açorianos, vamos fazê-lo. Mas quando for preciso combater o PS e as políticas do Partido Socialista na defesa das açorianas e dos açorianos, também o vamos fazer. Penso que já o provámos e estamos aqui hoje de novo a reafirmá-lo. Não há vertigem do Partido Único. O PSD estará ao lado não do PS e do Governo, mas ao lado dos açorianos. Em algumas circunstâncias isso significa estar ao lado do Governo, noutras significa estar contra o Governo. Em algumas circunstâncias significa estar ao lado do Governo da República, noutras circunstâncias significa combater o Governo da República, mas sempre, sempre ao lado das açorianas e dos açorianos. Em terceiro lugar, gostaria aqui de referir uma outra matéria que vem sendo recorrente aqui neste plenário na política açoriana, que tem a ver com a desresponsabilização de quem está no Governo. Ainda há pouco tivemos aqui um debate em que se falou da situação dramática, desastrosa, em que está o termalismo nos Açores. Apontou-se tudo menos a responsabilidade do Governo Regional. E, portanto, algum dia os senhores já se perguntaram a vós próprios o que é que os açorianos irão dizer em relação para que é que precisamos de autonomia. Se o Partido Socialista e o Governo chuta para todo o lado quando há um problema, para que é que precisamos de autonomia? Para que é que precisamos de um Governo que, quando comete um erro, quando tem deficiências, quando prejudica os açorianos, arranja desculpas? Para isso nós não precisamos de autonomia. Nós precisamos de autonomia e de órgãos do Governo próprio para defender as açorianas e os açorianos. Em quarto lugar, queria dizer o seguinte, e é algo que também é bom que todos nós vamos percebendo. Na República, onde o Partido Socialista é o principal responsável à situação desastrosa a que chegou o país, na República, onde o Partido Socialista e os governos de Sócrates foram os principais responsáveis pela situação a que chegámos, ora, na República, onde o Partido Socialista é o principal responsável pela situação a que chegámos, o Partido Socialista desresponsabiliza-se. Em vez de estar ao lado das soluções para os problemas que o próprio Partido Socialista criou, está ao lado dos problemas. Em vez de procurar a estabilidade, procura a instabilidade. Com um José Seguro tão fraco que nem os senhores próprios aqui acreditam nele. E nós sabemos-lo bem. Muito bem. Mas, enquanto na República o Partido Socialista, principal responsável pelo desastre de Portugal, foge das suas responsabilidades, nos Açores, onde o PSD Açores não tem qualquer responsabilidade nos desastres políticos que os senhores fizeram na vossa governação, apesar de não termos essa responsabilidade, como estamos ao lado dos açorianos, temos provado e vamos continuar a provar que estamos aqui ao lado das soluções. E essa faz uma grande diferença. E é essa diferença também que o Sr. António José Seguro e os vós próprios deviam perceber para melhor atuação a nível nacional em prol do país e não em prol da guerrilha partidária que os senhores costumam acusar o PSD. E para terminar, meus caros amigos, senhoras e senhores deputados, temos aqui uma clara diferença entre aquilo que nós pretendemos fazer nos Açores como partido, como maior partido da oposição, e o que faz o PS na República como maior partido da oposição. Nós contribuímos para soluções, para a estabilidade, para o diálogo, para a cooperação, mesmo sem responsabilidade naquilo que se passou na governação da região. Na República, o principal responsável pelo desastre que se chegou, foge de tudo e, em vez de estar ao lado das soluções, está ao lado dos problemas e da instabilidade, como se viu e provou, não serve aos portugueses.
Muito bem.
Tem a palavra a senhora deputada Zoraida Soares.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e senhores membros do Governo. Eu não podia deixar de intervir a propósito desta declaração política, porque não posso deixar passar em branco esta narrativa agora dispendida pelo deputado Duarte Freitas, peço desculpa, pelo deputado Duarte Freitas, esta narrativa que põe a democracia entre parênteses, que põe o direito do povo português escolher entre parênteses, que tudo subjuga aos interesses financeiros, os chamados mercados, que ninguém sabe o que são e como são, mas se quisermos apontar, temos uma banca nacional e internacional para apontar o dedinho que tem em nome, mas de cada vez que a democracia ameaça despontar no nosso país, os mercados ficam nervosos. E quando os mercados ficam nervosos, a democracia não pode funcionar. E chamam a isto estabilidade. E eu pergunto, de que raio de estabilidade é que nós estamos a falar? Estamos a falar do empobrecimento do nosso país dia após dia, da miséria, do desemprego. Estamos a falar da sangria dos nossos jovens para a imigração, muitos dos quais, se não a maioria, nunca mais retornará ao nosso país. Estamos a falar da absoluta falência de tudo aquilo que é decência, dignidade, palavra, ética republicana, numa, sintetizando, democracia no seu pleno funcionamento. É esta a estabilidade, senhoras e senhores deputados? Isto é a maior instabilidade. A isto eu não chamo estabilidade. A isto eu chamo ditadura. E isto não é inevitável. E, portanto, quando nós sabemos que esta narrativa também de que os sacrifícios terão o seu retorno, de que o povo deve aguentar caladinho, em silêncio, resignado, perdendo tudo o que conquistou ao longo de décadas, que um dia o reino dos céus lhes chegará, um dia serão recompensados, é desmentido todos os dias pela vida, e senhoras e senhores deputados, é desmentido todos os dias pelos principais protagonistas desta narrativa. A carta de demissão do ministro Vítor Gaspar dizia, preto no branco, esta política, esta receita não terá êxito, não nos leva a lado nenhum. O presidente do Banco de Portugal disse há dias, esta política, esta receita nunca nos levará a lado nenhum. O FMI já diz que esta política e esta receita tem que ser revista porque não está a levar a lado nenhum nem a ter os resultados que eram pretendidos. Mas depois vêm-nos dizer, continuem caladinhos, não se mexam, não acionem os mecanismos democráticos, não exijam eleições para repor decência e democracia neste país, porque um dia, estes sacrifícios hão de ter algum retorno. Senhoras e senhores deputados, não há ninguém neste país que acredite nesta narrativa, nem mesmo aqueles que a defendem. E esta é a narrativa do suicídio, é a narrativa da perca de gerações daqui para a frente, é a narrativa do empobrecimento e da miséria garantida para o nosso país. E por isso o Bloco de Esquerda tem defendido e continuará a defender. Aliás, estas chamadas de atenção, o Bloco já as fez há 2 anos atrás. Muita gente, muitos comentadores, muitos economistas, muitos analistas perderam 2 anos para agora dizerem exatamente aquilo que o Bloco dizia há 2 anos atrás. E uma das pessoas, por acaso, é completamente insuspeita e chama-se Manuela Ferreira Leite, já agora. Mas é por tudo isto que só há uma palavra de ordem digna no nosso país neste momento. É eleições já. Perguntem ao povo o que é que ele quer. Perguntem ao povo qual é o caminho que quer percorrer. Eleições já, senhoras e senhores deputados.
O senhor deputado Aníbal Pires pediu a palavra, mas eu tenho que lhe informar que já esgotou o seu tempo. E agora, uma vez que estamos praticamente em cima de uma hora, eu proponho, se não houvesse objeção da Câmara, que prolongássemos os trabalhos até concluir este ponto, para que depois, da parte da tarde, iniciássemos na ordem do dia, ou na ordem da reunião. Se não houver objeção da Câmara, se não, tem que fazer um intervalo. Portanto, vamos continuar até encerrar o ponto. Tem a palavra para o efeito o Sr. Deputado Artur Lima.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor deputado Paulo Estevão, vou ajudá-lo a dar o título à intervenção do deputado Roberto Messias, ventríloco, porque basta que é o que o senhor deputado Roberto Messias nos tem habituado ultimamente. Fala o presidente do governo e diz, escrito ontem o que está aqui, o senhor deputado Roberto Messias veio dizer pela voz, foi a voz do senhor presidente do governo aqui, não disse nada de novo, nem nada de sua autoria, e portanto veio repetir o que veio dizer aqui o presidente do governo. É tão expectável e tão previsível. O presidente do governo, não o presidente do PS. O presidente do PS esse tem outra ideia. E já disse antes. Agora, senhor deputado Roberto Messias, vamos, efetivamente, o senhor tem um conceito muito interessante de democracia. É que a maioria absoluta que o Partido Socialista tem nos Açores foi o povo que a deu. É oriunda do povo. A maioria absoluta que existe no continente não veio do povo. É ilegítima. Isso é que é um conceito de democracia genuíno que Vossa Excelência tem. Mas já agora, Sr. Deputado Roberto Messias, que falou na velha senhora, exemplos de prática governativa da velha senhora, vemos nós todos os dias por parte deste governo de maioria eleito pelos açorianos. E devo-lhe dizer, Sr. Deputado Roberto Messias, que mais do que haver eleições ou que repetir eleições, é preciso é que haja o respeito pelas regras democráticas. E é isso que os senhores não fazem há 17 anos, desde que estão no poder nos Açores. Vou-lhe dizer ainda mais, Sr. Deputado Roberto Messias, que era isso que o senhor podia ser, para usar uma expressão sua, politicamente honesto, não vou chamar desonesto, mas se fosse politicamente honesto, o senhor devia explicar às açorianas e aos açorianos o que é que esta crise nacional de dois dias teve a ver com a taxa de desemprego superior a 17% que há nos Açores. Diga-me lá, Sr. Deputado Roberto Messias, fica à espera que me responda. O que é que esta crise de dois dias no continente teve a ver com uma região que ocupa o segundo lugar na taxa de pobreza nacional? O que é que teve a ver, Sr. Deputado Roberto Messias? O que é esta crise teve a ver com a falência do setor cooperativo nos Açores? Ainda agora, recentemente, exemplificado pela Lactopico, que tem que agora transportar o leite do Pico para o Faial. Onde é que está o desenvolvimento das ilhas e o desenvolvimento harmonioso de todas as ilhas? Onde é que está, Sr. Deputado Roberto Messias, o setor cooperativo que está falido porque foi um modelo vosso, implementado pelos senhores e que foi condenado à falência? O que tem a ver com o Governo da República, Sr. Deputado Roberto Messias? Explique, que é para ver se os açorianos entendem. O que é que tem a ver o turismo, que ainda aqui no Faial fechou uma unidade hoteleira? Foi culpa desta crise de dois dias da República, Sr. Deputado Roberto Messias? Explique isso aos açorianos, que eles querem ver se percebem essa vossa teoria. E explique também, Sr. Deputado Roberto Messias, a questão da transparência. Quem o diz que não há transparência nos Açores é o Tribunal de Contas. E ainda ontem aqui foi dado um exemplo sobre essa transparência, sobre os subsídios mal atribuídos por um ex-governante, agora candidato e atual deputado. Foi dado aqui o exemplo, como já foi dado o ano passado na agricultura e outros pelo Tribunal de Contas, Sr. Deputado Roberto Messias. Transparência nos Açores não existe na administração pública. Concursos e ajustes diretos não existe, como também já o disse aqui, já o denunciei, transparência nessas questões, Sr. Deputado Roberto Messias. E, portanto, os senhores mantêm-se no poder de golpe palaciano em golpe palaciano, que é isso que os senhores se aprenderam e sabem fazer, Sr. Deputado Roberto Messias, e muito bem e melhor do que ninguém. E, como dizia aqui o Sr. Presidente do Governo, que na República começa com a dança de cadeiras e acaba com a dança de cadeiras. Aqui não. Aqui os senhores perpetuam-se no poder com uma dança de cadeiras, começaram a fazer dança e troca de cadeiras e cadeirões, começaram a fazer em 96. É a senhora secretária que passa para a assessora, é o senhor assessor que passa para secretário, é o senhor administrador que passa para secretário, é o senhor diretor que vai para administrador e administrador que vem para secretário e para diretor regional. É os senhores, é sempre da mesma malha, sempre dentro da mesma malha, da mesma teia, que é preciso manter coesa para manter o poder e o despotismo a todo o custo. Muito obrigado.
Muito bem.
Agora, sempre a encerrar a sua declaração política, tem a palavra o deputado Berto Messias.
Deputados, senhora e senhores membros do Governo, serei breve, breves palavras e referências àquilo que foi dito pelos vários partidos. Começo por me dirigir ao seu deputado do PPM, dizer-lhe que, enfim, o senhor continua empenhado, aliás, isso tem sido notório ao longo dos últimos tempos, continua empenhado em tentar jardinizar este Parlamento. Enfim, essa é uma questão que lhe compete a si, mas devo dizer-lhe que não me parece que esse seja um contributo relevante para o nosso sistema político regional e para o funcionamento deste Parlamento. Mas também devo dizer, Sr. Deputado, que o senhor, com as suas intervenções, tem algumas virtudes, e que até permitem que o Sr. Deputado e o PPM, tendo em conta que têm um amor tão profundo às questões relacionadas com as monarquias e com as cortes, tenha por vezes a virtude de ter a capacidade de nos fazer rir. Relembrando, aliás, aqueles momentos da monarquia, nas cortes, com muitas gargalhadas, em que havia várias figurinhas com guizos nos chapéus, enfim, tem também essa virtude e essa capacidade de, por vezes, nos fazer rir, relembrando as gargalhadas que tínhamos nas cortes, na altura da monarquia, regime do qual Vossa Excelência é um grande apreciador. Relativamente àquilo que disse o Sr. Deputado Duarte Freitas, reconheço e registo a sua vontade e o seu empenho em construir, por vezes, compromissos, em estar disponível e em contribuir para o diálogo, mas é preciso que isso seja consequente. Não basta dizer, é preciso fazer. Vossa Excelência referiu-se a uma vertigem. Há vertigem, dizia o senhor, há vertigem de, por vezes, há vertigem de partido único. Devo dizer-lhe, senhor deputado, que quando eu me refiro à estabilidade, não me refiro à questão do partido único, nem temos, nem vivemos com essa vertigem, refiro-me sim ao normal funcionamento das instituições democráticas, com as discordâncias que existem dentro dessa, enfim, é normal, e também devo dizer que ao longo dos anos e da construção da nossa autonomia, o PSD foi sempre um contribuinte ativo para esse normal funcionamento das instituições, e é um partido com grande história nessa dimensão. Mas falemos em vertigens, porque aquilo que se nota também da ação política do PSD é, por vezes, tem dois tipos de vertigens, e que eu acho que têm que ser clarificadas porque não são positivas para os Açores. Por um lado, a vertigem, aliás, partilhada pelo CDS, avaliando a sua intervenção, a vertigem de resvalar sempre para a defesa dos seus companheiros a nível nacional. Resvalar sempre para a função de ser os porta-vozes e os defensores do PSD e do CDS-PP. De ser sempre os defensores do Dr. Passos Coelho e do Dr. Paulo Portas. Os senhores é que têm, muitas vezes, essa vertigem de resvalar para essa defesa em vez de se preocuparem em defender os seus concidadãos. É com certeza uma vertigem, mas tem sido evidente ao longo dos últimos tempos. E também há outra vertigem, que é o facto de estarem mais preocupados com aquilo que dizem à frente das câmaras
e dos jornalistas do que aquilo que fazem efetivamente no seu dia-a-dia. Refiro-me, por exemplo, um exemplo recente, infeliz, sobre o grande contributo que seria dado ao autoemprego jovem dos Açores, que era, depois de uma análise cuidada, era então na extração de petróleo e de minérios. Enfim, isto para lhe dizer, Sr. Deputado, que falando de vertigens, é também importante que o PSD Açores clarifique aquele que é o seu contributo e a sua ação política no sistema político regional, enquanto maior partido da oposição. Defender os Açores e os açorianos, certamente, acredito que estão sempre prontos e disponíveis para isso, mas evitar este resvalar para a defesa imediata dos seus companheiros a nível nacional e do Dr. Passos Coelho, e de concretizar de forma consequente, de forma clara e execuível, propostas que ajudem, de facto, os Açores e os açorianos, e não através daquilo que propunham no plenário passado, através da extração de petróleo. Reitero, por isso, aquilo que disse, a disponibilidade do Partido Socialista para construir consensos, construir compromissos, para dialogar, porque a crise, porque a situação do nosso país atualmente não pode ser desculpa para pôr em causa os ganhos que o nosso regime autonómico conseguiu. E nós temos inimigos da autonomia e muitas pessoas em Portugal continental com responsabilidade que não perceberam ainda as dificuldades inerentes a vivermos numa região como a nossa, e existem em todos os partidos, também no Partido Socialista, em todos os partidos, e todos nós temos especiais responsabilidades de, junto dos nossos camaradas e companheiros a nível nacional, defender sempre de forma intransigente os interesses dos Açores. Termino reiterando isto que referi e também devo dizer, mais uma vez, o Sr. Deputado Artur Lima, o CDS não tem essa vertigem, essa é uma ação política clara de defesa, está mais preocupado em defender o seu Presidente Paulo Portas do que em defender verdadeiramente os açorianos. Mas o senhor, mais uma vez, radicalizando o discurso, mais uma vez estando mais preocupado em fazer guerrilha ao Partido Socialista e ao Governo, a Vossa Excelência mostra que, mais uma vez, ainda não digeriu os resultados das últimas eleições e cada vez mais assume o papel do Paulo Estevão da Ilha Terceira. Muito obrigado.
Senhor Deputado Berto Messias, Senhor Deputado Berto Messias, o senhor, em relação à minha intervenção e à minha pessoa, o senhor chamou-me bobo da corte. Se chamou-me, desenhou exatamente essa figura. E, senhor deputado, eu vou-lhe dizer, o bobo da corte, nas cortes medievais, senhor deputado, vivia da bajulação, mas eu digo-lhe, eu tenho vida profissional antes de chegar a este Parlamento, Sr. Deputado. Eu não precisei de bajular ninguém para chegar aqui. Eu não precisei de bajular ninguém, Sr. Deputado, para que a minha vida tivesse tido o percurso e o mérito académico que tem, que o senhor não tem, e o mérito profissional que tenho, que o senhor não tem, Sr. Deputado. Eu também não tenho, Sr. Deputado. O senhor falou de monarquia, Sr. Deputado. Eu não tenho nenhuma legitimidade monárquica como um senhor deputado que se senta à sua frente, o senhor deputado Francisco César. Não tenho nenhuma legitimidade monárquica. Eu não sou, senhor, nenhum príncipe de alguém que aqui chegou graças à imagem de alguém que é o seu pai e que tem uma herança dinástica para chegar aí, para sentar neste lugar. Senhor deputado, é isto que eu lhe quero dizer. Em relação, não tenho nenhuma herança dinástica. Não tenho nenhuma herança dinástica.
Senhor deputado, faça o deputado.
É isto que eu tenho para dizer.
Senhor deputado,
e respeite.
Senhor deputado.
E termino, senhor.
Por moderação, peço-lhe, por favor, moderação.
Senhores deputados, é preciso... senhores deputados, moderação, boa educação, é o que se apela a toda a gente e sensatez. O senhor deputado Berto Messias pretende reagir. Tem a palavra, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Em primeiro lugar, dizer que as referências pessoais que o senhor deputado Paulo Estevão fez a mim e a um deputado desta bancada não merecerão qualquer tipo de resposta, porque as palavras ficam com quem as profere e isso mostra bem aquela que é a postura e a forma de estar na atividade política do presidente do PPM. Quanto às minhas referências na intervenção que fiz na bancada, que originaram o tal pedido de defesa de honra, eu devo dizer que, estranhamente, o Sr. Deputado Paulo Estevão enfiou o barrete. Eu disse e repito ipsis verbis aquilo que disse. Disse que o Sr. Deputado Paulo Estevão, pelas intervenções e afirmações que tem feito neste plenário ao longo dos últimos tempos, tinha a virtude de muitas vezes nos fazer rir. Relembrando, tendo em conta o seu amor à causa monárquica e àquilo que acontecia nas cortes, relembrando os tempos das festas e das gargalhadas que se ouviam nas cortes, onde havia festas e havia figuras vestidas a rigor com guizos nos chapéus. Foi isso que eu disse, sem atingir a honra de ninguém e sem me referir pessoalmente a ninguém, que é coisa que nunca fiz, nem ao deputado Paulo Estevão, nem a nenhum deputado neste Parlamento. Porque da parte do Partido Socialista, vamos, como sempre fizemos, continuar a contribuir para elevar o debate político sem qualquer tipo de referências pessoais a qualquer uma das senhoras e senhores deputados que estão nesta casa, todos legitimamente eleitos pelos açorianos nas últimas eleições.
Agora, ao fim dos nossos trabalhos, mas antes de passarmos ao intervalo para almoço, gostava de informar que o ponto 9 passa a ser o ponto 6 da nossa ordem de trabalhos da parte da tarde. Bom almoço. Ponto 7, peço perdão. Passa a ser o ponto 7. Bom almoço. E até às 15.
7.
Passa às 7.